E hoje no assunto é política, antes de começarmos a falar do nosso tema de hoje, quero lembrar que eu estou no meio hoje de um São Paulino e de um corintiano. E a eliminação do Palmeiras ontem, claro que vai ser tema forçado por esses dois. Um porque, né, venceu e outro porque adora ver meu time perder. Então, antes de mais nada, bom dia, Reginaldo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Thiago. Bom dia, os ouvintes da CBN.
Bom dia, Thiago.
Bom dia, Gilson. Bom dia a toda a família Veiga, Reginaldo e os ouvintes da CBN.
Esse Veiga, você está falando do Rafael Veiga, que perdeu dois pênaltis ontem, não é isso?
Exatamente.
Muito bem. Então, não resumo as coisas num dia, porque teremos troco nisso, viu? As coisas vão acontecer.
Pensei que fosse a família do Sebastião Veiga, o empresário do ramo de bicicletas, aqui de manhã.
Bom, vamos ao nosso assunto de hoje. A Câmara, né, de Deputados aprovou a PEC, alguns chamam de PEC da eleição, PEC do benefício, PEC legal, enfim. A PEC que dá uma série de benefícios aos brasileiros, mas para que ela fosse aprovada, né, nós tivemos que votar a calamidade, né, o estado de calamidade para poder aprovar, já que seria ilegal você ter esse tipo de medida no ano de eleição, tão próximo às eleições. Qual é o sentido dessa PEC? O que está por trás dela? Reginaldo.
Olha, Gilson, nós já abordamos isso na fase anterior. Não gosto de usar termos fortes, mas é um estupro à legalidade brasileira, a aprovação, mesmo sendo aprovada por uma casa legislativa, porque ela fere legislações infraconstitucionais e fere até a própria Constituição Federal, criando esse atalho ao decretar o estado de emergência para que ela não fique ilegal. Ou seja, você comete uma ilegalidade para tornar a medida legal. É, fere também a ética, porque você está mudando as regras do jogo com o jogo em andamento. O Norberto Bobbio, o grande filósofo italiano, teórico da democracia, ele tem um livro chamado O Futuro da Democracia em Defesa das Regras do Jogo. Então, quando o jogo está em andamento, você tem que preservar as regras do jogo, né? E veja que essa medida, ela vem no momento de candidatura à reeleição. A própria emenda da reeleição, quando foi votada, ela feriu as regras do jogo. Porque quando o presidente que estava no mandato bancou a emenda da reeleição, entre 94 e 98, não havia essa regra quando ele foi eleito. Então, o mandato dele começou para terminar em 4 anos, não para ser reeleito no final, ou com a possibilidade de ser reeleito no final dos 4 anos. Então, ali já houve uma ultrapassagem da lei e da ética na condução da instituição da emenda da reeleição, né? E, honestamente, é uma forte corrente de opinião no Brasil, a qual eu venho aderindo progressivamente, de que o Instituto da Reeleição, embora em si mesmo democrático, não tem feito bem a democracia brasileira, né? É o caso de pensar. Mas o que eu queria apontar é um outro aspecto. Dito tudo isso, nós teremos um teste agora para analisar concretamente o comportamento do eleitorado brasileiro. Ou seja, qual que é o impacto dessa medida votada assim, na hora do jogo já sendo aquecido, no humor do eleitorado. Ela vai repercutir ou não vai repercutir? É? Nós estamos agora no final, na metade de junho, então em menos de 100 dias nós teremos a eleição. Nós temos um conjunto de aferições feitas por diversos institutos de pesquisa indicando qual é a tendência do resultado hoje. É? Favoritismo de um candidato, tendência a concluir no primeiro turno a eleição, embora isso seja uma tendência que poderia ser contrariada em qualquer circunstância, e um pacote aprovado pelo Congresso Nacional que visivelmente tende a favorecer a quem exerce a presidência da República hoje. Então, o resultado vai nos dar assim, um retrato do comportamento do eleitor em face desses movimentos que eu considero espúrios de última hora, né? Como é que o eleitor vai reagir? O que está em peso na balança na definição do voto, né? Então, nós não podemos fazer um prognóstico de qual vai ser esse comportamento. Mas, qualquer que seja, nós teremos um parâmetro, né, para produzir muitas reflexões sobre o que define o voto ou não define o voto numa eleição como esta, em um eleitorado com muita estratificação social e com muita população vulnerável economicamente.
O Thiago, Arthur Lira falou, inclusive justificando a aprovação, de que era necessário fazer alguma coisa pelo povo brasileiro, que passa por uma situação muito difícil, que seria desumano, né? Ou seja, não seria justo deixar o povo passar por essa situação, tal, tal. Você considera que a PEC foi aprovada pensando pelo povo ou pensando no poder mesmo?
Isso, Reginaldo, eu gosto muito daquela frase de alguns liberais que diz que não existe almoço grátis. Nesse caso aí, esse almoço ele não vai vir grátis não, a conta ela vai vir a pagar. Imagino que em pouco tempo, aí, assim que encerradas as eleições de 2022, nós vamos começar a pagar essa conta aí. É o mesmo caso do pedágio aqui no Paraná, achando que um ano de cancela aberta é um grande benefício para a população. Não, a gente vai ter conta a pagar e a conta vem e todos vão ter que ser solidários em relação a essa conta. Não acredito tanto que essa PEC vai alterar bastante assim, o resultado eleitoral ou vai dar um impacto direto nas pesquisas, até porque a presidência da República já vem fazendo reiteradas ações. Eu vi alguns vídeos ontem em redes sociais paralelas mostrando exatamente isso, que algumas pessoas saíram às ruas entrevistando, agora com esse monte de benefício do Bolsonaro, nós vamos ter uma melhoria no voto dele, você vai votar nele, hoje você vota no Lula, você vai passar a votar nele, as pessoas falavam descaradamente que não, né? Então, é um descontentamento meio que geral em relação à ação em si. Concordo com o Reginaldo, assino embaixo, né? Mudar as regras do jogo é um problema. Eu já tinha falado disso semana passada aqui na CBN Maringá, de que se a gente seguir com esse tipo de postura, não precisa nem ter mais legislação eleitoral. Aquelas medidas um ano antes da eleição, 6 meses antes, aquele calendário eleitoral todo, ele pode ser rasgado e jogado na lata do lixo. Prazo de filiação, aí você faz a eleição do jeito que você quiser. Todas as vezes que você vai minando as regras do jogo, você enfraquece a democracia e, mais do que isso, transforma o cenário eleitoral brasileiro num grande circo, com o perdão do trocadilho com os palhaços e os profissionais da área, que são muito melhores do que ações quando acontece nesse sentido.
Bem rapidinho para conversar com os dois, na sequência, vou até deixar o Reginaldo falar depois do Thiago na sequência. A PEC vai até o dia 31 de dezembro, certo? As benesses vão até o dia 31 de dezembro. Então, quem for eleito, se for a reeleição do presidente Bolsonaro, ele já vai ter que arcar com o ato que teve. Talvez com menos preocupação do que, por exemplo, se o ex-presidente Lula assumir no dia 1º, já vai ter que assumir o país com baita de um pepino para resolver. Quer dizer, na prática, é meio que presente grego, né?
A questão toda é a seguinte: nós somos um país obscenamente desigual, nós temos milhões de pessoas que vivem em condições de vulnerabilidade econômica, o país precisa de uma política de renda mínima para essa população vulnerável, só que precisa institucionalizar, criar uma lei para transformar essa política em uma política de Estado e não em política de um governo. Qualquer que seja o governo, nós vamos ter regras válidas para proteger a população vulnerável. Aí o cara não vai falar assim, se eu votar no fulano, ele vai cortar os benefícios, então tem que votar no outro. Essas coisas que podem pesar na cabeça do eleitor. Temos que tranquilizar o eleitor de que qualquer que seja o presidente, haverá políticas de proteção social. Né? Não é uma política socialista, como algumas pessoas dizem. Até o Fundo Monetário Internacional recomenda. Isso se chama política compensatória. Incorporar pessoas ao mercado capitalista. Né? Então, nós temos que institucionalizar isso. O problema do jeito que as coisas vão, nós não estamos protegidos de que, mesmo institucionalizando como política de Estado, alguém vai fazer alguma invencionice para produzir resultado eleitoral. Então, vamos confiar na maturidade do eleitor para que ele faça a escolha livremente, qualquer que seja, em A, B ou C, e para que o país tenha a maturidade de institucionalizar isso, qualquer que seja o presidente que venha governar o Brasil a partir de 2023.
Thiago.
É por aí, né, Gilson? A gente já está vendo, inclusive, vários vídeos nas redes sociais de pessoas falando, mostrando o passado de candidatos, falando que ia fazer isso, fazer aquilo, mas não tem saída, né? Até um bom liberal conservador de ultradireita, vamos pensar assim, nesse personagem aí, ele reconhece que essas medidas sociais elas são necessárias e vai utilizar essas medidas também para fazer o papel de convencimento do voto, né? Não tem muita saída, né? Vamos ter que esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer, com o meu medo gigantesco em relação principalmente às eleições municipais, né? Eu sou um defensor das regras do jogo, é importante você entender, participar, organizar. Inclusive, eu participei lá pela Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, da revisão da legislação, das resoluções eleitorais desse ano, principalmente em relação ao sistema proporcional. Né? Fizemos um grande trabalho, sugerimos para o TSE, eles alteraram a legislação, a resolução depois de uma sugestão nossa, inclusive. E, então, quer dizer, a gente tem todo um trabalho de profissionais, de gente voluntária, né, que não está ganhando nada para isso, somente para poder aprimorar o sistema eleitoral brasileiro. Aí, quando você atravessa o samba, certamente não vai dar certo.
Antes de me despedir de vocês, o nosso ouvinte, o Dejair, mandou um recado. Ele falou assim: essa PEC eleitoreira, espere o ano que vem para ver. É a fala do Dejair. Meu caro Thiago, um bom fim de semana para você.
Valeu, Gilson. Reginaldo, bom final de semana e até segunda-feira.
Reginaldo, bom fim de semana.
Bom fim de semana, Gilson. Mas não fique triste, não. É importante democratizar a alegria. Os adversários do Palmeiras também têm o direito de ficar alegres de vez em quando.
Ah, não. Vocês têm todo o direito. São Paulo foi muito eficiente ontem. Realmente o Veiga não estava com, né, com o pé torto lá. Perdeu 2 pênaltis. E os corintianos também têm mérito, né, meu filho? Ganharam de 4 do Santos, né? Enfim, realmente... Aceito a derrota, claro que aceito, né? Mas é claro que próximos títulos virão e serão do Verdão, com certeza.
É, o Alviverde continua imponente, Jesus.
Exatamente, meus queridos. Um abraço. Você pode entrar em contato com o Reginaldo pelo Facebook dele, Thiago pelo site, thiagovalenciano.com.br, pelo Instagram, @thiagovalenciano.